Mandioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Bom, então, Melina, seguindo aí essa semana, que começou desfalcada, mas tô com tudo e não tô prosa, tanto que o assunto de hoje é um assunto que pouco é falado.
Antes de você introduzir o assunto...
Eu voltei com a corda toda, né? Voltei animadíssima.
A pessoa não deixou nem eu falar, poxa, você fez falta, que bom que você está de volta, estava torcendo pelo seu restabelecimento.
Voltei...
Já foi direto
200%,
ao assunto.
Voltei 200%. Pra quê? Pra hoje falarmos sobre ela, sobre a Groenlândia.
Um assunto...
Você já ouviu falar sobre a Groenlândia no noticiário aí, na grande mídia?
Vou te dizer, nunca.
Mas aqui no Mundioca tem.
Aqui no Mundioca a gente cava assunto.
É, isso aí.
Eu já ouvi várias pessoas dizerem pra gente, nossa, vocês falam de assuntos assim, ultra originais. É verdade, porque a gente pesquisa e aí acaba encontrando.
Só ouve aqui.
A gente vai tratar hoje da cobiça pela Groenlândia. Você sabia que bilionários estão financiando uma espécie de caça ao tesouro na costa oeste da Groenlândia? Por causa da crise climática, a Groenlândia está derretendo cada vez mais rápido. Isso é visto como uma oportunidade para investidores e mineradoras que buscam minerais críticos capazes de impulsionar a transição para a energia verde. Já falamos bastante aqui sobre a energia verde, hidrogênio verde, outras maneiras de se produzir energia, alternativas. De acordo com o Serviço Geológico da Dinamarca e da Groenlândia, a ilha pode ter boas reservas de carvão, cobre, ouro, elementos de terras raras e zinco. Mas será que esse é o único interesse? Por que que o ex-presidente dos Estados Unidos quis comprar a Groenlândia em 2019? O governo proibiu a exploração de petróleo? Será que há um interesse estrangeiro nessa atividade, Thay? Será que você consegue responder todas essas perguntas?
Eu não, mas os nossos convidados com certeza vão conseguir responder. Eu tava pensando aqui em outra coisa. A gente não ouve falar sobre a Groenlândia, a gente imagina que ninguém visita, mas rapaz, o turismo é forte por lá, sabia?
É mesmo? E você iria pra Groenlândia?
Eu não sei. Eu prefiro...
Lugares mais quentes,
calor, porque o calor quando é demais também me incomoda. Mas eu prefiro mais um visual com praia, que dê pra curtir uma praia, alguma coisa assim. O gelo pode ser uma coisa assim, bonito e tudo, mas não é algo que logo de cara vou dar como primeira opção no meu roteiro, não. Mas enfim, tem gente que gosta e a Groenlândia lida cada vez mais com essa chegada de turistas que são atraídos justamente por essas paisagens cobertas de gelo e cercadas por icebergs. É uma ilha que vive aí sob ameaça, como você falou, por conta da questão das mudanças climáticas. A terceira maior cidade do território autônomo da Dinamarca, a Groenlândia, que é palco aí dessa paisagem de beleza rara com rochas cinzas e icebergs ao fundo. Blocos de gelo excepcionais saem constantemente do fiord vizinho para o mar aberto, onde às vezes aparecem até as baleias. Olha, dá pra você tirar a selfie com a baleia.
Já pensou? Eu acho que eu morreria de medo se eu tivesse num barco, ou sei lá, num navio, e visse uma baleia.
É. Em 2021... 50 mil pessoas visitaram a Groenlândia, um número 10 vezes maior do que o número de habitantes na cidade portuária. Mais da metade dos turistas estão cruzando o Ártico e fazem apenas uma breve parada na ilha, mas passam por lá, né? Ou seja, tá fazendo parte do roteiro aí de muita gente.
Você falou 50 mil pessoas, não é um número de se desprezar.
É um número considerável, né? E falando sobre essa questão climática, né, o aquecimento global, isso tudo comprometendo essa paisagem da ilha, segundo um estudo mais recente sobre o tema, o Ártico aqueceu aproximadamente 4 vezes mais rápido que o resto do mundo nos últimos 40 anos. Então, existe um desafio aí em proteger o ecossistema local, mas sem interromper essa questão, essa atividade turística que acontece por lá. A Groenlândia aproveita desde 2009 sua autonomia, mas espera conseguir a plena independência da Dinamarca um dia. É, a gente vai abordar isso aqui também hoje, né, aqui no nosso episódio com os nossos convidados.
Antes da gente chamar um dos nossos convidados, eu vou falar só dar uma palhinha sobre esse assunto que você puxou aí o fio. É, a gente vai falar do status da ilha, como é que é a relação com o governo central, histórico, se esse crescente interesse econômico que a gente já discutiu aqui e geoestratégico pode levar a Copenhague a querer rever essa autonomia da ilha, qual que é a importância da Groenlândia para a Dinamarca, e também abordaremos o crescimento da importância internacional da ilha para fortalecer os movimentos movimentos de independência da Groenlândia. Já vimos aqui nesse breve resumo que tem muita gente de olho na Groenlândia.
É isso aí. Essa questão da independência, a ilha ainda não encontrou uma maneira de se manter financeiramente independente, então por isso, isso ainda não se tornou algo concreto. E ainda falando sobre as principais atividades, a gente falou aqui do turismo, né? Tem a pesca também, que é uma das principais atividades exercidas ali na região. Um a cada 3 habitantes vivem da pesca, que representa a maior parte da renda da ilha, e essa atividade também sendo comprometida por conta dessa questão de mudança climática que está impactando nas práticas locais. Então, vamos embora bater um papo aí com o nosso primeiro convidado do episódio de hoje. Paulo Feldman, professor do Departamento de Administração da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da USP e coordenador de projetos da Fundação Instituto de Administração. Seja bem-vindo ao Mundioca, professor. Muito obrigada por ter aceitado o convite.
Eu é que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra muito grande para mim.
Professor, de início eu vou pedir para o senhor falar aqui para a gente qual é a situação econômica da Groenlândia.
Olha, a Groenlândia é um país muito grande, né? Ela tem uma área que equivale a quase um terço do Brasil em tamanho, mas é um país muito pequeno em termos de população, também em termos de economia. A economia dela, a economia normalmente a gente mede pelo PIB. PIB é o resultado de tudo que o país produz. E o PIB da Groenlândia é de apenas 3 bilhões de dólares, bilhões com B de bola. É um valor pequeno. Para você ter uma ideia, o PIB do Brasil é de 1,5 trilhão de dólares. Nenhum estado brasileiro, mesmo os mais pobres, tem um PIB tão pequeno, de apenas 3 mil. Então, a economia da Groenlândia é uma economia pequena. Ela não é importante do ponto de vista econômico. Apesar de ter um potencial grande, mas, neste momento, ela é um país que tem uma produção econômica pequena e uma troca comercial também com o resto do mundo muito pequena.
Eu queria te perguntar, professor, por que os Estados Unidos tentaram comprar a ilha mais de uma vez?
Olha, aí, na verdade, é uma outra questão, é a questão geopolítica. Aí sim, a Groenlândia tem uma relevância do ponto de vista geopolítico, por conta de várias coisas, mas principalmente a localização da Groenlândia. Ela é próxima da Rússia. Pela Groenlândia, você poderia eventualmente atacar a Rússia e lançar mísseis contra a Rússia. Então, esta seria a razão mais importante para os Estados Unidos comprar o território da Groenlândia, né? De qualquer jeito, isto que foi algo proposto pelo Donald Trump foi já contestado e negado pelo atual presidente americano, Joe Biden. Então, era uma ideia do Donald Trump que muita gente não levou a sério, mas provavelmente o fundamento desta ideia era eventualmente dar aos Estados Unidos a possibilidade de atacar a Rússia com maior sucesso, porque é muito próximo.
E seria também pensando em aumentar a presença dos Estados Unidos no Circo Polar Ártico, lembrando aqui que Estados Unidos é o único país aí com instalação militar dentro do Circo Polar Ártico, né?
Sim, é também uma razão geopolítica mais importante, mas a principal é que a Rússia está muito próximo do Círculo Polar. Então, essa é a motivação maior, né? Claro, os Estados Unidos teria uma influência maior ainda nessa região ártica, mas a motivação, sem dúvida, a motivação mais importante é que seria muito fácil para os Estados Unidos atacar a Rússia.
E o senhor acha que a Rússia está preocupada com essa possibilidade?
Olha, é provável que sim, porque a Rússia, ela tem uma preocupação muito grande com possibilidade de ataques externos, né? Agora, por exemplo, a guerra da Ucrânia, a razão principal é porque a Ucrânia, devido à proximidade que a Ucrânia tem da Rússia, ela poderia ser também e local de onde partiriam os mísseis contra o território russo, que é o mesmo temor que a Rússia tem da Finlândia, que também é próxima, da Lituânia, de outros países que estão próximos. A Rússia tem uma preocupação muito grande com ataques contra o seu território. Realmente, isso causaria uma reação da Rússia, certamente. Então, foi bom que nada tivesse acontecido e que agora os Estados Unidos negou essa intenção, né? Mas essa intenção, ela ofendeu não só a Groenlândia, mas a Dinamarca. Porque, na verdade, a Groenlândia, ela pertence à Dinamarca. Então, quem tem realmente o comando daquela região, daquele território, é a Dinamarca, né? A Groenlândia é como se fosse um território da Dinamarca, que, inclusive, todo ano, a Dinamarca dá uma ajuda considerável para o governo da Groenlândia. É quase a metade do orçamento da Groenlândia sai da Dinamarca. É um dinheiro que é dado pela Dinamarca. Então, com essa atitude do Donald Trump, ele ofendeu também a Dinamarca, que naquele momento respondeu que a Groenlândia não estava à venda.
Diante disso que o senhor falou, desse aporte aí que a Dinamarca dá ao governo da Groenlândia, dá para a gente pensar num cenário em que a Groenlândia possa se manter financeiramente independente da Dinamarca?
É muito difícil, muito, muito difícil, porque a Groenlândia, ela tem uma renda muito pequena. Esse é o grande problema dela. A produção dela é diminuta, muito pequena. Veja, ela praticamente só tem os peixes, né? A pesca é a sua grande produção, principalmente camarões, bacalhau, mas ela é um país totalmente dependente disso, da pesca, o que é um problema sério para ela, porque isso gera uma renda muito pequena e ela não consegue nem fazer as compras que ela precisa, porque todos os países têm que ter dólares para poder fazer as compras. E os dólares, eles vêm das exportações, que são as vendas. Se você vende muito pouco para o exterior, você não tem como comprar, você não vai ter os dólares. Esse é um problema da Groenlândia, ela exporta muito pouco. E o turismo também dá uma receita pequena para a Groenlândia. Ela recebe alguns turistas por ano, aliás, não são tão poucos. 2 milhões de turistas por ano, que é um número interessante. O Brasil recebe um pouco mais de turistas internacionais por ano. O turismo é, então, algo importante na Groenlândia, porque é um país bastante diferente, bastante exótico do ponto de vista da natureza, tem a aurora boreal, isso atrai muita gente. Mas, mesmo assim, a indústria de turismo não é tão importante. Ela vem atrás da pesca, que essa sim é a principal atividade econômica da Groenlândia.
Professor, a via marítima mais ativa do Ártico passa por águas territoriais russas. Por causa disso, existe algum acordo comercial entre a Rússia e a Groenlândia?
Olha, por enquanto, nada importante. A Rússia presta muita atenção na Groenlândia, mas o que ocorre é que a Groenlândia, justamente, ela tem uma produção tão pequena que ela não leva nada atraente para os russos. Eventualmente, a única coisa realmente que interessa os russos é a pesca, a indústria da pesca da Groenlândia, mas não há nenhum acordo importante entre os dois países. E qualquer acordo, nesse caso, teria que passar pela Dinamarca, né? Na verdade, a Dinamarca é quem tem o comando pleno daquela região, da Groenlândia. E isso não existe. Sendo que a Dinamarca é um país que faz parte da comunidade europeia, é um país muito importante hoje da comunidade europeia, e as relações entre a comunidade europeia e a Rússia, neste momento, estão prejudicadas por conta da guerra da Ucrânia. Então, é difícil algum acordo maior, principalmente neste momento, onde, pelo contrário, eventuais acordos que a Rússia tenha com os países europeus estão na iminência de serem cancelados ou suspensos, porque justamente é uma preocupação grande. Há o boicote econômico contra a Rússia, que foi determinado pelo mundo ocidental, Estados Unidos e Europa, né? Então, neste momento, não seria nem possível se pensar em alguma coisa entre a Groenlândia, que é, na verdade, então, Dinamarca e, consequentemente, Comunidade Europeia, com a Rússia.
Agora, o senhor falou da relevância aí que a pesca tem para a renda da ilha. Agora, com as mudanças climáticas, é um setor que está sendo afetado, né? Quais são os impactos que essa prática está sofrendo por causa dessas mudanças climáticas?
Esse é um problema que afeta vários setores e afeta, claro, afeta muito a Groenlândia de uma forma geral. Talvez um dos países do mundo que mais será afetado pelas mudanças climáticas é a Groenlândia, porque uma das principais ou primeiras consequências é o derretimento das geleiras. E a Groenlândia vai ser muito afetada por isso, já está sendo. Então, isso, sem dúvida, poderá afetar a pesca. E o ponto forte da pesca da Groenlândia, justamente, é a pesca derivada de águas geladas, como bacalhau, por exemplo. Isso poderá afetar, não já, mas a médio e longo prazo, talvez ainda daqui 10 anos, 10, 15 anos, o impacto vai se fazer sentir, sem dúvida. Na medida em que haja um derretimento, isso trará um impacto sobre a pesca e sobre toda a atividade. Mesmo o turismo da Groenlândia é capaz de ser afetado, porque as pessoas procuram a Groenlândia justamente por conta do clima, que é muito frio, e das características que ela possui derivadas de uma região gelada.
Professor, alguns bilionários estão apostando num caça ao tesouro na costa oeste da Groenlândia. O foco está na busca por minerais que são capazes de impulsionar essa transição para a energia verde?
Veja, existem alguns minerais importantes para o futuro da humanidade. São principalmente minerais ligados à produção de energia e à produção de baterias, principalmente. Porque no futuro é muito provável que a humanidade passe a usar com maior intensidade energia solar, energia eólica, derivada dos ventos, que são energias que precisam ser armazenadas em baterias. Então, a produção de baterias será muito importante. Calcula-se que a Groenlândia seja forte em alguns desses minerais. Mas isso ainda não é certo. Veja, são poucas as regiões do mundo hoje que são ricas nos minerais necessários no futuro para a produção de baterias. Há indícios no caso da Groenlândia, mas isso ainda não está confirmado. Então, eu acho que é natural que haja uma procura por parte de investidores muito ricos, né? Mas, com certeza, eles não vão dar um passo decisivo antes de ter certeza absoluta da existência desses minerais, os quais ainda não estão totalmente confirmados. Mas é um potencial, sem dúvida nenhuma, é um potencial da Groenlândia para o futuro, a sua produção desses minerais. Mas a Groenlândia realmente ela tem esse problema da dificuldade do acesso a qualquer coisa, minerais, petróleo, por exemplo, que é outra coisa que se fala, que a Groenlândia teria petróleo no seu subterrâneo. Pode ser. Essa seria também uma razão para o interesse de alguns bilionários no seu território. Mas isso, além de não estar confirmado, tem um problema. A Groenlândia tem um território extremamente inóspito, difícil, muito difícil o acesso. Então, caso haja, por exemplo, petróleo na Groenlândia, a sua busca, a busca pelo petróleo, a extração do petróleo, seria muito cara, muito difícil, por conta das dificuldades do próprio território da Groenlândia, do solo da Groenlândia. Então, essa dificuldade, ela torna qualquer coisa em termos de extração muito mais cara do que em outras regiões do mundo. Digamos que ela tenha realmente tanto os minerais quanto o petróleo. A extração, sem dúvida, seria muito custosa, o que tornaria o preço desses produtos também muito caro. Então, isso diminui um pouco a atratividade da Groenlândia. Tem que se levar isso em conta, né? É um dos potenciais que ela tem para o futuro. É uma das razões pelas quais algumas pessoas, algumas entidades pensam na Groenlândia. É principalmente por conta do potencial que ela possui para o futuro, em termos de minerais e em termos de petróleo.
Toda essa expectativa é por conta das especulações de que o Ártico detenha 13% das reservas de petróleo a serem descobertas no mundo, o senhor acredita?
A estimativa é essa, né? Não é um número pequeno. Mas você tem que levar em conta um aspecto muito importante. Na verdade, o petróleo hoje é muito importante, mas não será, certamente, daqui a 20 anos. A importância do petróleo tende a cair muito rapidamente nos próximos anos, até chegar mais ou menos em 2040 e o petróleo se tornar muito menos importante do que hoje, porque os países mais importantes do mundo estão adotando medidas para eliminar ou diminuir consideravelmente a emissão de CO2. O CO2, ele é altamente poluente e ele é um dos responsáveis principais pelo aquecimento da Terra, pelas mudanças climáticas. Então, hoje, vários países da Europa, por exemplo, já terminaram. Em 2030, não será permitido carros a gasolina nas ruas. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Então, veja, o petróleo certamente vai perder essa importância. Quando a gasolina, quando o carro a gasolina deixar de ser importante, o petróleo imediatamente também o deixa. Isso vai acontecer certamente. Pode não acontecer em pouco tempo, em 3, 4 anos, mas certamente vai acontecer em 20 anos. Para o bem da Terra, para o bem da humanidade. É fundamental que isso aconteça. Então, por que alguém iria pesquisar o petróleo da Groenlândia agora, sabendo que essa é uma pesquisa difícil, que vai resultar numa extração do petróleo também muito difícil, muito custosa, e quando isso efetivamente acontecer, provavelmente o petróleo já estará naquela fase de decadência muito grande. Então, é uma riqueza que a Groenlândia tem, mas é uma riqueza que teria que ser extraída o mais rápido possível. E isso não é viável. Não é viável, economicamente não é viável agora. Então, eu acredito que este é um problema sério para eles, porque eles possuem essa riqueza no seu subsolo, mas não há como extraí-la nesse momento. Então, na hora em que isso for possível, o petróleo já não será tão importante. É relativa essa riqueza que a Groenlândia possui hoje.
É uma riqueza que pode perder seu valor em pouco tempo, né?
Exatamente. Isso afeta não só a Groenlândia, mas afeta vários países, inclusive o Brasil, né? Também tem uma riqueza grande de petróleo no seu subsolo que poderá nunca ser utilizada.
Aí, pensando nessa questão da transição para a energia renovável, então isso pode trazer algum tipo de prejuízo financeiro para a Groenlândia?
Eu não diria que isso traga prejuízo, mas é um potencial que ela perde. A Groenlândia é um país interessante porque ela precisaria descobrir algum foco, algum aspecto interessante para que ela se desenvolvesse. Justamente esse foco hoje é a pesca, mas a pesca não é uma atividade interessante. É basicamente, porque a pesca, além de tudo, é uma commodity. Sendo uma commodity, é algo produzido praticamente o mundo inteiro, por diversos países. O preço é um preço definido internacionalmente, em bolsas internacionais, ou seja, a Groenlândia não tem muita interferência sobre o preço da pesca, o preço oscila muito. Não é bom ser dependente de commodity. É o mesmo problema que o Brasil tem, porque o Brasil também é um país extremamente dependente de commodities, no caso, outras commodities soja, café, trigo, algodão, etc. Mas se é depender de pesca, é um problema. A Groenlândia precisaria descobrir outras atividades. Mas isso é difícil, por várias razões. Primeiro, ela tem uma população muito pequena, não chega a 60 mil habitantes. Isso é muito pequeno para gerar uma massa crítica para se desenvolver um parque industrial, por exemplo. Além disso, a Groenlândia precisaria ser importante em alguma atividade aonde ela se sobressaísse em relação a outros países. É difícil encontrar essa atividade. Por isso, a única atividade relevante da Groenlândia hoje, fora a pesca, é o turismo. Eu acredito que a indústria do turismo seja a atividade principal que a Groenlândia deveria desenvolver. Que é possível, porque ela tem um território interessante, bonito, atraente, e ela, de uma certa forma, é próxima dos Estados Unidos, do Canadá e da Europa, então ela fica estrategicamente bem situada. O que é necessário? É necessário desenvolver mais essa indústria de turismo. Então, aumentar o número de linhas aéreas, de hotéis, criar algumas atrações interessantes do ponto de vista turístico. Isso é o que deveria ser, na minha opinião, a atividade principal. Acho difícil a Groenlândia se sobressair em outros setores, porque para isso ela teria que ter massa crítica, teria que ter pessoas que fossem educadas nessas áreas novas, teria que ter boas universidades. Hoje é um país muito carente de universidades porque tem uma população baixa, muito pequena. Então, aliás, nesse aspecto, a Groenlândia é interessante porque ela tem uma das densidades populacionais mais baixas do mundo. O número de habitantes por quilômetro quadrado é um dos mais baixos do mundo. Por conta disso, é um território muito grande para uma população muito pequena. Então, é muito difícil um país com uma população tão pequena conseguir um grau de desenvolvimento importante. Então, realmente, a meu ver, a melhor atividade econômica para a Groenlândia é o turismo, enquanto não surgem as outras oportunidades. Talvez, se se confirmar a existência desses minerais, isso poderá ser algo importante para eles, apesar de que minerais também são commodities. Portanto, como toda commodity, não é bom você depender da sua economia totalmente de commodities. Né? Então, mas esse é a perspectiva, digamos, mais interessante que acontece para o futuro. Groenlândia é a questão dos minerais, na medida em que se consiga explorar esses minerais de alguma forma econômica. Hoje não há essa possibilidade, mas talvez daqui a 10, 15, 20 anos se consiga inventar ou criar novas formas de obtenção e exploração desses minerais que estão no subsolo, né? No subsolo da Groenlândia, que é um subsolo muito difícil de acesso por conta da neve, da geladeira, etc. Mas caso haja alguma descoberta tecnológica que facilite a exploração e obtenção desses minerais, caso se confirme a existência deles efetivamente, esse poderá ser então outro aspecto importante da economia da Groenlândia no futuro. Mas teríamos que esperar um pouco mais ainda para confirmar tudo isso.
Agora, professor, aqui no nosso bate-papo falamos também sobre a questão do derretimento do gelo, né? Esse derretimento do gelo pode trazer o surgimento de novas rotas de comércio?
Veja, esse é um problema muito sério. Quando a gente chegar nesse ponto, a humanidade estará numa situação muito ruim em termos de catástrofes, porque o derretimento do gelo ele causa as mudanças climáticas. E ele é um dos aspectos mais importantes que os especialistas colocam para deixar claro que o clima será completamente transformado. O gelo hoje, as camadas polares no Ártico e na Antártida são importantíssimas para o clima na Terra. Se isso se modificar, se houver um derretimento das geleiras, isso significará que o clima na Terra estará aumentando, o aquecimento estará então em vigor, estará acontecendo, clima na Terra, então, vai passar a ter problemas muito sérios em termos de catástrofes, chuvas muito intensas, secas muito intensas. A mudança climática estará, então, permeando todo o globo. Será um momento muito ruim para nós, para todos os habitantes da Terra. Nessa hora, talvez nem haja uma preocupação maior com rotas marítimas. Eu acho que rota marítima vai ser um aspecto completamente secundário. Claro que haverá uma certa facilidade para isso, na medida, mas não sei até que ponto isso poderá representar algum interesse, na medida que o problema maior da Terra naquele momento será justamente conviver com essas catástrofes, que serão um problema muito sério, porque elas vão acabar com boa parte da humanidade.
Nós conversamos com o Paulo Feldman, professor do Departamento de Administração da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da USP, também coordenador de projetos da Fundação Instituto de Administração. Professor, muito obrigada por esse bate-papo. Até uma próxima.
Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram. Prazer é todo meu, estou à disposição.
Melina, falamos aqui no início, né, apresentando o tema, cobiça, todo mundo de olho. Dá para chamar de caça ao tesouro?
Acho que dá, né? Tem muita coisa escondida. Terras raras e zinco. Então, assim, tem turismo, tem muita coisa na Groenlândia que atrai os olhares de outros países.
Agora, quando você era criança, você costumava brincar de caça ao tesouro?
Brincava, era bem gostoso.
Era uma coisa mais simples, né? A gente ia ali atrás das pistas e tal, a gente contava com uma ajuda, às vezes, de quem tava guiando a gente. Tá quente, tá frio, mas não contava com equipamento, né? Essa caça ao tesouro, a gente pode chamar de uma caça ao tesouro 2.0 aí, envolvendo os homens mais ricos do mundo, porque eles estão usando helicópteros, transmissores, tudo isso para tentar encontrar itens dessa lista que você falou aqui pra gente na costa oeste da Groenlândia. E a crise climática derretendo ali a ilha em um ritmo sem precedentes, e isso, de certa forma, tá criando aí oportunidade para investidores e mineradoras que buscam esse tesouro ali na Groenlândia.
Pois é, no episódio de hoje vimos que Groenlândia não é só gelo. E ainda falando sobre a compra da remota ilha da Groenlândia, que foi proposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem muita gente que acha estranho, né? Comprar a Groenlândia, te soa estranho quando você ouviu isso a primeira vez?
Ah, sim.
Pois é, mas trata-se, como a gente já falou, do território menos povoado da Terra, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, mais ou menos um quarto da área do Brasil. É grande, né? O Brasil é um país continental e tem apenas 57 mil habitantes. Você falou agora no começo do episódio que o turismo foi de 50 mil pessoas.
Isso, né? Em 2021.
Então, muito significativo. A Dinamarca é a maior ilha do mundo. Isso porque a Austrália não é considerada uma ilha e sim um continente. Não é a primeira vez que os Estados Unidos tentaram comprar a Groenlândia. Tecnicamente, o local é um território autônomo pertencente à Dinamarca e o país é responsável por bancar 60% do orçamento anual do governo e pela política externa e de defesa da ilha, como você falou. Por enquanto, a Groenlândia ainda não se mantém sozinha, não tem essa autonomia financeira, né, Thay?
Então vamos discutir mais sobre a Groenlândia, trazendo aqui para esse bate-papo o nosso segundo convidado do episódio de hoje. Rogério Madruga, pesquisador do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao Mundioca. Tudo bem contigo, Rogério?
Tudo bem. Eu queria aproveitar para destacar a importância desse tema em pauta, né? Que é um tema que é pouco discutido no nosso país e é um país marcado pela tropicalidade, né? E a gente sabe que não tem a tradição de se debruçar sobre esses temas.
Por isso que a gente está abordando aqui no Mundioca. Então, já vou começar te perguntando o que você pode falar para a gente sobre a história da Groenlândia.
Bom, a história da Groenlândia, ela se confunde com a sua própria geografia. Devido à peculiaridade da geografia da Groenlândia, a sua história ela demorou para ser escrita, para ser construída. A gente pode dizer que a Groenlândia é a maior ilha do mundo, 2 milhões de quilômetros quadrados, com uma população predominantemente inuit, ou como a gente entende, esquimós. Enfim, já tem essa geografia que, de certa forma, atrasou a escrita da história da Groenlândia. É uma região que fica em uma área de alta latitude, o que justifica a grande camada de gelo que cobre quase todo o seu território. Então, enfim, essas peculiaridades fizeram com que a própria ocupação da ilha se tornasse bem complicada, né, do ponto de vista geográfico. A gente também pode dizer que mais ou menos por volta aí de 3.500 anos, começam a chegar ali os primeiros antepassados dos inuites. No final do século X, começam a chegar então os europeus, na figura dos escandinavos, ou seja, os vikings. Eles vão permanecer na ilha até mais ou menos o ano de 1500, quando então eles irão desaparecer. Até hoje a gente não tem uma resposta para essa causa do desaparecimento dos vikings. Acredita-se que possa ser ou estar relacionada a algum tipo de mudanças climáticas. Por mais de 200 anos, a Groenlândia ela caiu numa espécie de ostracismo histórico, ou seja, não se tinha nenhum tipo de registro sobre essa região. Até mais ou menos 1721, quando chega na ilha, um missionário luterano, de nome de Hans Eigd, com a missão de tentar localizar possíveis antepassados vikings. É claro que, quando ele chegou lá, não tinha registro desses antepassados. Digamos que, para não perder a viagem, ele resolveu converter os inuites ao cristianismo. Isso justifica e fala muito da Groenlândia hoje, onde mais de 90% dos inuites, ou da população, é predominantemente cristã. A partir daí, então, de 1721, começa a ser escrita a história contemporânea da Groenlândia. É quando a Dinamarca começa a fazer o seu domínio sobre a região, considerando que o primeiro contato se deu a partir dessa interferência religiosa com a presença do Hans Eigd, né, esse missionário luterano. Então, essa seria um breve resumo do contexto histórico da Groenlândia nesse sentido, sentido de intervenção da Dinamarca.
E qual que é a relação da ilha com o governo central?
Bom, para a gente entender, dar uma resposta mais precisa, já que estamos falando do contexto histórico da Groenlândia, a gente tem que se voltar um pouco no tempo. Lá no chamado período colonial principal, que acontece justamente com a chegada desse missionário à ilha, que vai de 1721 até 1940. Nesse período, a Groenlândia não teve um controle quase que total da ilha. Por que quase que total? Porque havia uma parte do norte da Groenlândia que era dominada pela Noruega. Esse litígio territorial com a Noruega foi resolvido alguns anos depois, em 1933, quando então a Dinamarca assume o controle total da ilha. Já na Segunda Guerra Mundial, no período da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma ocupação da Dinamarca pela Alemanha nazista. Esse fato fez com que a Groenlândia perdesse totalmente a conexão, né? Como a gente quase teve agora uma perda de conexão. Teve quase uma perda de conexão total com a Dinamarca. Nesse período, vamos dizer que a Groenlândia ela experimentou uma independência de curto prazo. Foi o período em que realmente ela se sentiu independente. Ao término da Segunda Guerra Mundial, talvez refletindo um pouco sobre essa ocupação, sobre o jugo alemão nazista, a Dinamarca então resolve, na década de 50, no século passado, resolve mudar o status colonial da Groenlândia. A partir daí, a Groenlândia, o groenlandês, passa a ter o mesmo status que um cidadão dinamarquês. É claro, né, que isso é na teoria. Né? A gente sabe que a intervenção colonial no Ártico, ela não foi um processo harmônico ou harmonioso. Os povos originários, eles foram marginalizados do seu contexto identitário, foram desprovidos da sua terra. Então foi um processo bem traumático. Então é quase que um eufemismo, né, a gente pensar numa integração harmoniosa entre a Groenlândia, que tem uma identidade cultural basicamente marcada pelas crenças e pelos costumes inuit, já que a maioria da população é inuit, é descendente de inuit, e o dinamarquês, né, que tem uma cultura tradicionalmente europeia, né. Mas se tentou. Já na década de 60, começam a ocorrer os primeiros movimentos políticos contra, vamos dizer, essa integração forçada. Há registros de que movimentos estudantis começaram a questionar esse processo. Eram estudantes bilíngues, né, que dominavam tanto o groenlandês quanto o dinamarquês. Foi o, digamos assim, o primeiro passo de um processo de contestação contra o domínio, ainda que tácito, da Dinamarca sobre a Groenlândia. Ainda na década de 1970, podemos dizer que a década de 70 testemunhou a intensificação dos movimentos políticos na Groenlândia, enquanto que na Dinamarca nós tínhamos outras preocupações naquela época. Na década de 70, as preocupações da Dinamarca eram com seu ingresso na Comunidade Econômica Europeia, enquanto que na Groenlândia havia uma oposição a esse processo de integração econômica da Dinamarca com a Comunidade Econômica Europeia. Em 1972, houve um referendo onde a população votou contra o ingresso da Dinamarca na Comunidade Econômica Europeia. Bom, é claro que foi um voto vencido, já que naquela época a Dinamarca tinha praticamente quase nenhuma autonomia. Já em 1974, a Dinamarca ela dá concessões de prospecção de petróleo a uma multinacional petrolífera. Aí a gente já começa a ver o vetor econômico sendo colocado nessa relação entre a Groenlândia e a Dinamarca. Essa concessão para a prospecção de petróleo ela se deu numa região de pesca. É claro que houve críticas pesadas dentro da Groenlândia em relação a essa concessão. Bom, por que estou dizendo isso? Né? Porque todos esses movimentos de contestação dentro da Groenlândia em relação às políticas da Dinamarca, de certa forma, sofreram uma resposta positiva. Tanto que, em 1979, o governo de Copenhague, governo central, resolve então aplicar a chamada regra da casa. O que é essa regra da casa? São medidas políticas que visavam então dar uma maior autonomia política e administrativa para os groenlandeses. Foi um passo importante. Pela primeira vez, eles tiveram uma relativa autonomia para, de certa forma, decidir seu próprio destino. É claro que não era o esperado, mas isso fez com que, em 1982, início da década de 80, a Groenlândia tivesse autonomia, por exemplo, para se retirar da Comunidade Econômica Europeia, alegando que as tarifas impostas pelo bloco estavam, de certa forma, prejudicando a sua economia, seu desenvolvimento. Então, essa é a relação, né, da Dinamarca com a Groenlândia. É uma relação, né, que, desde o início, se mostrou conflituosa. Né? Não foi uma relação harmoniosa. Aliás, é uma relação que se espera sempre quando se tem essa política de colonização. Né?
Agora, por que recentemente a Groenlândia se tornou aí uma espécie de centro de disputa estratégica entre os Estados Unidos e a China?
Bom, a Groenlândia ela sempre teve, para os Estados Unidos, uma importância estratégica militar. No início, a gente estava falando sobre a geografia da Groenlândia. Essa geografia de sempre a maior ilha do mundo, ela naturalmente atribui à Groenlândia um papel estratégico fundamental, no sentido de se tornar uma espécie de um escudo protetor para os americanos, uma eventual ameaça russa, por exemplo, e atualmente da China. Com a descoberta de minerais, a possível prospecção desses minerais, enfim, isso fez com que os interesses estratégicos dos Estados Unidos, de certa forma, fossem orientados um pouco mais para a questão não tanto militar, mas econômica. E quando a gente considera, por exemplo, que na Groenlândia nós temos terras raras, temos urânio, mas em especial terras raras, isso atrai a atenção das empresas não só americanas, como chinesas. Apesar da China ser hoje a detentora das maiores reservas de terras raras do mundo, as terras raras, a gente sabe que são utilizadas para a fabricação de componentes eletrônicos, portanto utilizadas na indústria estratégica, militar, na área da informática. E a China, ela precisa justificar, assim como os Estados Unidos, seu grande aparelho industrial militar. Então, aí está, né, essa intersecção de interesses entre a China e os Estados Unidos na Groenlândia. E se a gente pensar um pouquinho para trás, a gente vai chegar na guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. A China, apesar de ser, digamos, adversária dos Estados Unidos, seja no campo geopolítico, econômico, ela é uma grande fornecedora de terras raras para os americanos. E durante essa guerra comercial, a China aventou a possibilidade de colocar em xeque essas exportações de terras raras. Talvez tivesse aí também uma das razões que Trump sugerisse, né, ou fizesse aquela proposta de compra da Groenlândia. Então, são esses interesses que estão em choque hoje na Groenlândia, por parte dos americanos e dos chineses. Ou seja, a disputa por minerais estratégicos, como as terras raras.
Professor, para que servem essas terras raras que o senhor está falando?
As terras raras é um conjunto, se não me engano, cerca de 17 minerais, como o nióbio, como o lítio, o neodímio, que são utilizados na composição de componentes para computadores, para smartphones. Então tem toda uma implicação estratégica, tecnológica e militar.
Ah, por isso que a China e os Estados Unidos estão de olho.
Sim. Se lá nos séculos XV e XVI a busca era por metais preciosos, ouro, prata, no século XXI a busca é por minerais estratégicos. Ainda mais a China, que está despontando aí como uma das protagonistas na conquista ou na exploração do espaço.
Agora, esse crescente interesse econômico e também geoestratégico pode levar Copenhague a querer rever a autonomia da ilha?
Bom, essa é uma outra questão. É claro que a Dinamarca ela está atenta ao que está acontecendo no Ártico hoje. No contexto geopolítico ambiental, que está sendo intensificado pelas mudanças climáticas, que vem ampliando as rotas de navegação, como as tradicionais passagens do Nordeste, do Noroeste. Mas é claro que não é só a Dinamarca que tem essa especial atenção na região. Todos os países árticos também estão preocupados com a chegada, por exemplo, desses novos atores da região, esses países emergentes, não só a China, mas a Coreia do Sul, a Índia, o Japão, são países que têm interesse também estratégicos no Ártico. No caso da Groenlândia, de modo específico, eu não acredito que, apesar de ser um contexto geopolítico preocupante, eu não acredito que a Dinamarca queira rever o status político da ilha. Por quê? Bom, primeiro, uma questão óbvia, A própria população, ela já se mostrou favorável a uma maior autonomia durante esses sucessivos referendos que foram acontecendo. Seria mais ou menos como querer botar um gênio de volta dentro da garrafa. É quase que uma missão impossível. Eu acredito até que, num futuro próximo, a Dinamarca, em vez de querer uma política tão radical assim, ao ponto de voltar ao status quo, vamos dizer, colonial ou algo do gênero, que ela, por exemplo, utilize medidas mais inteligentes, como aumentar o subsídio que anualmente é repassado à ilha e que hoje representa cerca de 1/3 do orçamento da Groenlândia, ou então aumentar o número de representantes da Groenlândia no parlamento dinamarquês, para que seriam medidas menos traumatizantes e talvez com um grande efeito a médio e longo prazo.
Professor, e como é que estão os movimentos de independência da Groenlândia?
Bom, essa não é uma questão assim muito fácil de ser respondida. Existe, um consenso interno de que a Groenlândia tem uma identidade cultural própria, que é necessário realmente se descolar politicamente totalmente da Dinamarca, ou seja, se tornar realmente, de fato, independente. Mas não há um consenso, se há um consenso sobre isso, não há um consenso sobre a forma. De que forma isso pode ocorrer? De que forma isso realmente deve ocorrer para que os interesses internos sejam acomodados? Hoje, tem no governo um partido de esquerda, ambientalista, que, claro, defende a independência, mas a partir da preservação da identidade cultural do povo groenlandês, a partir de um desenvolvimento econômico sustentável. Por outro lado, nós temos a atual oposição, um partido social-democrata, que também defende a independência, porém não releva tanto a questão da identidade cultural, a questão do desenvolvimento numa perspectiva sustentável. Eles preferem um desenvolvimento, mas desenvolvimento quase que predatório dos recursos naturais. Então, não existe ainda um consenso com relação à forma, mas existe um consenso que, sim, é necessária uma independência. Quando isso vai acontecer, a gente ainda não sabe, né? Mas há um consenso a esse respeito.
Agora, a exploração de petróleo, ela continua proibida na Groenlândia?
Atualmente, com esse governo de esquerda ambientalista, ele se posicionou a um entendimento de que a exploração do petróleo ela deve ser totalmente banida, porque não é uma atividade ambientalmente correta. E não é só a prospecção do petróleo. Recentemente, esse governo ele se posicionou contra também a exploração de urânio, de terras raras no sul da ilha. A questão é, qualquer país ou qualquer empresa que queira explorar petróleo na região, ela vai ter que saber que é uma atividade, de certa forma, diferenciada das outras regiões, né? É uma região inóspita que requer uma estrutura e uma logística diferenciada. Ou seja, tem que se considerar não só aquela relação custo-benefício, como outras variáveis, como uma logística e uma infraestrutura diferenciada para a região, que é uma região inóspita do ponto de vista climático, do ponto de vista, enfim, ambiental, e essa outra variável ambiental, propriamente dito, né? A gente ainda tem que ter em mente que o Ártico é uma região que tem um ecossistema frágil. Basta lembrar aquele acidente que aconteceu com a ExxonMobil, o petroleiro ExxonMobil, em 1989, se não me falha a memória. E esse acidente está até hoje no imaginário, assombrando os ambientalistas, né? Então, não é uma atividade fácil a exploração de petróleo, que hoje, como tu bem disseste, está, de certa forma, banida, entre aspas, né, da Groenlândia.
E o turismo é um setor que colabora para impulsionar a economia da Groenlândia? Como é que a ilha pode investir mais nesse setor para aumentar a relevância no cenário global?
Existe uma percepção dentro da Groenlândia de que o turismo ele realmente pode ser utilizado como um instrumento de desenvolvimento, não só desenvolvimento local, mas como também de preservação da identidade cultural. É claro, né, que a gente sabe que o turismo nas regiões polares, assim como nós estávamos falando agora sobre a exploração do petróleo, é um turismo diferenciado, que exige uma infraestrutura também diferenciada, uma logística diferenciada. E a Groenlândia, devido ao que nós já falamos sobre a sua geografia, apresenta um relevo bastante acidentado, ela não dispõe de rodovias, de ferrovias. Os meios de transporte mais utilizados é o meio de transporte aéreo ou embarcações. Atualmente, os turistas eles chegam à região por meio, através de aeronaves vindas de Copenhague ou de Reykjavik. Mas, ainda assim, é um processo que não é um processo fácil, né? Como fazer turismo em Paris, por exemplo. Então, existe esse pressuposto da infraestrutura que merece um cuidado maior para se atingir, então, né, essa possibilidade de que o turismo na Groenlândia realmente venha a se tornar um instrumento viável para desenvolver, seja numa escala local, seja numa escala regional. E me parece que atualmente o governo ele já percebeu esse problema. Há uma perspectiva de que em 2023, portanto no próximo ano, dois novos aeroportos inaugurados.
E o que isso pode representar para a economia da ilha?
Um fluxo maior de turistas, um desenvolvimento do comércio, uma grande parcela da população que hoje vive da pesca, por exemplo, que, aliás, a pesca é a principal atividade econômica da Groenlândia hoje. Uma parte dessa população pode ser aproveitada na indústria do turismo. Tem um financiado leque de possibilidades. O turismo é uma indústria mal aproveitada, não só na Groenlândia, como em várias partes do mundo.
Tá certo, nós conversamos com Rogério Madruga, pesquisador do Centro Polar e Climático da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigada por esse bate-papo, Rogério. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Como eu falei, né, eu destaco a importância de colocar esse tema em pauta no nosso país. Obrigado, então, pelo convite.
Um abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Falamos sobre a brincadeira do caça ao tesouro. Imagina você, menina, brincar de caça ao tesouro com Jeff Bezos, com Michael Bloomberg, com Bill Gates.
É, só gente de peso, né?
É, são os bilionários aí que estão participando dessa espécie que a gente chamou aqui de caça ao tesouro. Eles estão apostando que abaixo da superfície das colinas e vales de uma parte da Groenlândia existem minerais importantes para abastecer centenas de milhões de veículos elétricos. Então o interesse, a gente já descobriu qual é pelo menos um deles, né? Descobrir aí esses minerais para poder construir veículos elétricos. Esse clube bilionário está apoiando financeiramente a Cobalt Metals, uma empresa de exploração mineral e startup que tem sede na Califórnia, isso segundo uma reportagem da CNN. Essa empresa fez parcerias para encontrar os metais raros e preciosos na Groenlândia que são necessários para construir veículos elétricos e baterias maciças para armazenar energia renovável. 30 geólogos, geofísicos, cozinheiros, pilotos e mecânicos chegaram a ficar acampados ali numa região para procurar esse tesouro enterrado.
É, você falou, e eu não sei se dá para brincar com esse pessoal de caça ao tesouro aí, não. Bezos, não sei, melhor deixar isso para lá, né?
Melhor deixar isso para lá.
Uma última curiosidade antes da gente ir pro fim do nosso episódio, você sabe quanto que o presidente americano Harry Truman, em 1946, ofereceu a Dinamarca em ouro para comprar a Groenlândia?
É, lá atrás já tava de olho, né? Já tava de nessas terras raras.
100 milhões de dólares, mas a Dinamarca rejeitou a oferta, achou que valia mais. E essa recusa dinamarquesa não impediu que os dois países assinassem um tratado de defesa, isso em 1951. Paralelamente à criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, o tratado permitiu que os Estados Unidos construíssem uma base aérea em Thule, a menos de 1.600 quilômetros do Polo Norte, na costa noroeste da ilha. A base, em operação até hoje, é a única instalação militar do Círculo Polo Ártico e é também o porto e a base aérea mais setentrional, que é o mais ao norte dos Estados Unidos, o que faz dela uma peça-chave em um eventual conflito na região.
O local também abriga o 12º Esquadrão de Alerta Espacial dos Estados Unidos, um grupo de oficiais e combatentes da Força Aérea Americana responsável pela defesa antimísseis e espacial do país. Para isso, eles contam com um enorme sistema de radares, segundo o site Defense News.
Essa base na Groenlândia é ideal para rastrear mísseis balísticos intercontinentais continentais e satélites em órbita terrestre baixa, isso de acordo com a publicação.
É, e a gente fala aí do poderio militar, né, dessa presença militar. Os Estados Unidos têm interesse em reforçar a presença no Ártico para, entre outras coisas, fazer frente à crescente presença russa na região, tanto militar quanto civil.
E essa rota é a via marítima mais ativa do Ártico e passa por águas territoriais russas. Vai desde o Mar de Barents, perto da fronteira da Rússia com a Noruega, até o Estreito de Berim, entre a Sibéria e o Alasca.
As embarcações que trafegam por essa rota precisam de autorização da Rússia, conforme explica uma reportagem da revista britânica The Economist.
É, mas não é só a localização estratégica que faz da Groenlândia, com seus 57 mil habitantes, um território desejado pelas grandes potências. Como a gente já falou também, a mudança climática e esse consequente degelo do Ártico, que acontece de uma maneira mais acelerada na região, também tornam o acesso aos grandes recursos naturais da região. Falamos exaustivamente sobre esse assunto.
Por isso, essa caça ao tesouro, então, em busca desses recursos naturais e também esse interesse militar aí, a região da Groenlândia, sendo considerada uma região estratégica por conta disso. E tem a questão do petróleo também, né? A gente lembra que em junho passado, na contramão por essa busca por combustíveis alternativos, as autoridades da Groenlândia detalharam o plano de tornar a região uma potência petroleira.
Os 10 pontos do plano propõem uma estratégia de 5 anos para iniciar a prospecção de petróleo no local. Estima-se que o Ártico, onde a Groenlândia está localizada, detenha 13% das reservas de petróleo a serem descobertas no mundo. Bastante, né, Thay?
Bastante.
Bem significativo esse número.
E já em 2013, o parlamento local suspendeu a proibição, que vigorava há 25 anos, para atividades de mineração de materiais radioativos, como, por exemplo, o urânio.
E a ilha tem alguns dos maiores maiores depósitos de terras raras, como a gente já falou no início desse episódio, do mundo, entre as quais destacam-se o neodímio, o praseodímio, o disprósio e o térbio, entre outras. Você já tinha ouvido falar?
É, deve ser. Eu lembro das aulas de química.
Pois é.
Devem ser esses itens aí que esses bilionários estão buscando, quem sabe, nessa corrida aí, nessa caça ao tesouro.
Bobo eles não são.
Não mesmo. É, então vamos seguir acompanhando
nessa
caça.
Acho que eles estavam certos, né? Tanta coisa,
exatamente,
né?
Exatamente.
Tanto tesouro escondido, riquezas aí ainda não encontradas.
Ainda não encontradas. Vamos seguir acompanhando essa caça ao tesouro aí pra ver se algo é encontrado e como a Dinamarca está lidando, vai lidar caso algo seja encontrado por lá, vai lidar com essa situação. Lembrando a você, ouvinte aqui do Mundioca, pode nos acompanhar nas principais plataformas e também no site da Sputnik News Brasil, sputniknewsbrasil.com.br, e fique à vontade para nos seguir lá no Twitter, @mundioca.com.k. Seguimos essa semana sem Mundo Bizarro, mas já já ele volta, hein? Beijo, Melina.
Beijinho, tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.